prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, eu sou Pablo Nogueira, editor do Jornal da Unesp, e nesta edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, vamos falar sobre o livre debate de ideias da universidade. No século XXI, o debate público de ideias, uma das grandes características das modernas sociedades ocidentais, tem enfrentado adversidades cada vez maiores. A tecnologia, combinada com a crescente polarização dos grupos políticos, resultou na formação de bolhas culturais isoladas e autônomas. As multidões que são capturadas por estas bolhas tendem a perder o interesse por quaisquer outras formas de pensamento que não estejam já de antemão enunciadas na agenda política deste ou daquele grupo. E nem a academia, o espaço social por excelência para as discussões intelectuais, foi poupada. Basta ver os muitos conflitos que eclodiram desde o ano passado entre apoiadores do Estado de Israel e da causa palestina. Em todo o mundo, universidades tentaram organizar algum tipo de debate sobre o conflito que engolfou Israel e a faixa de Gaza desde o ano passado. Mas, devido aos ânimos exaltados, tais iniciativas não chegaram a ser realizadas ou resultaram em brigas e até prisões, levando gestores universitários de dentro e de fora do Brasil a desistirem. O resultado é uma flagrante restrição ao exercício do debate e da liberdade de pensamento. Para debater estes temas, o podcast Prato do Dia recebe hoje o historiador Jean-Marcel Carvalho França. Ele é professor titular de História do Brasil e docente do Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, Campos de Franca. Ele também é membro correspondente da Academia Portuguesa de História e foi professor visitante da Universidade do Minho, em Portugal, por 4 anos. Ele também é autor ou organizador de mais de 40 livros e capítulos de livros sobre História do Brasil. Mais conhecido talvez seja o best-seller A História da Maconha no Brasil. Também escreve com frequência artigos de opinião para jornais, nos quais trata da vida universitária, dos desafios do trabalho em humanidades e do passado e do presente do Brasil. Junto comigo nesta entrevista está o jornalista Marco Jorge, que integra a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Professor, bem-vindo ao podcast Prato do Dia.
Prazer falar desse tema tão difícil que é a universidade. E professor, que é o debate de ideias dentro da universidade que anda meio morno, digamos assim. Né?
Professor, na pós-graduação em História da Unesp em Franca, para além dos autores mais tradicionais do ensino de História e da Praxe Historiográfica, você está ministrando também uma disciplina intitulada Reflexões sobre Ciência e Cultura no Mundo Contemporâneo. Né? Nessa disciplina, você apresenta aos alunos alguns nomes pouco divulgados na academia brasileira, como de Thomas Sowell, Matthew Crawford, Pierre-André Taquif e Mathieu Bocquet-Côté. Eu quero saber por que você criou essa nova disciplina, que debate que você quer comentar?
Assim, veja, o problema da nossa literatura disponível, eu falo sempre das ciências humanas, tá? Entrar para outras ciências é um pouco mais complicado, e as ciências humanas têm algumas especificidades no Brasil. No Brasil, se você pegar no âmbito das ciências humanas, história, sociologia, as nossas editoras são monocórdias. Elas só publicam autores do centro para a esquerda, só. E são todos muito atrasados, né? Assim, nós acreditamos ainda que os debates pararam lá na década de 80. Você vê a quantidade de Chartier que a gente produz, que a gente publica, umas coisas assim que são fora do debate internacional há muito tempo. E autores conservadores, ou autores que estão fazendo uma crítica ao progressismo, e há muitos autores de esquerda que fazem críticas ao progressismo, né? Porque o pensamento identitário, ele não só, ele, num primeiro momento, ele foi contra os conservadores, mas a própria esquerda tradicional se ressentiu da perda do seu eleitorado. Então ela própria começou a fazer críticas muito fortes. Na Europa isso já é bastante contundente, nos Estados Unidos também, fazerem críticas a essas políticas identitárias. No Brasil, simplesmente, a gente desconhece, né? Nós acabamos de entrar na moda do identitário. Você vê a quantidade de Butler que a gente produz e que a gente dita. Quer dizer, o mercado editorial brasileiro é muito restrito. Agora ele tem se diversificado um pouco, você tem algumas editoras menores surgindo, mas o mainstream do mercado editorial é bastante padronizado. Então, esse tipo de bibliografia não entra muito na universidade, essas coisas mais novas que estão saindo. Por exemplo, o Matthew Crawford é um filósofo bastante respeitado, que está pensando a questão da nossa substituição pela inteligência artificial, quer dizer, até que ponto a gente pode perder contato com o mundo sem perder um pouco da inteligência também. Quer dizer, que nós podemos transferir as nossas ações no mundo para a inteligência artificial. Mas isso vai ter um dano para nós do ponto de vista da inteligência, da percepção do mundo. Então, esses autores novos, que estão trazendo novas ideias para o debate, e que não são mainstream, né? Quer dizer, não estão repetindo a mesma coisa, etc, etc. Não tem nas editoras brasileiras. Curioso, por exemplo, a gente tem uma dependência muito grande da bibliografia francesa, mas o que se publica no Brasil da França são pessoas que na França já estão fora do debate, né? São pessoas, por exemplo, ligadas. Eu vejo, tem coisas que eu acho super engraçadas, independente da posição política, tá? Mas o camarada sair lá da França, ele é membro do Partido Socialista. O Partido Socialista quase desapareceu nas últimas eleições, né? Foi dizimado, ele tem 4% do eleitorado, 3, 4%, e ele vem aqui nos dar conselhos sobre o que é melhor do ponto de vista político. É de um colonialismo assim assustador, né? Assustador. Mas sempre com esse viés, um viés sempre à esquerda e tal. Então as nossas editoras ficaram monocórdias. Isso faz muitos anos. Não, não, não é de hoje. E não é um privilégio de uma editora ou outra. O mercado editorial, em geral, pelo menos as grandes editoras, eles têm uma tendência na área de humanas a publicar autores que são da tradição de esquerda, e geralmente são autores que estão lá nos anos 80, 90, início do 2000. Esse debate do século XXI, praticamente, a bibliografia brasileira desconhece. É muito interessante isso. Mesmo quando você entra no que está na moda, né, o decolonial, ou as políticas identitárias e tal. Os alunos não têm acesso à bibliografia, eles têm acesso àquilo que os franceses chamam de ouï dire, né? Ouvir dizer. Eles ouviram dizer, e muitos professores também ouviram dizer, porque não conhecem de onde veio essa tradição, né? E não tem uma bibliografia disponível. Isso é que é mais curioso. A bibliografia disponível é pequena, né? Tanto contra quanto a favor.
Professor, o senhor mencionou agora a França. E eu tenho curiosidade para saber como que é esse cenário no resto do mundo, ou pelo menos na parte que o senhor conhece, que a gente conhece. Não sei se, por exemplo, o contexto brasileiro é o mesmo na América Latina, se é o mesmo, por exemplo, na Europa. Como é que está essa questão nas universidades pelo mundo, ou pelo menos o senhor teve em Portugal por um bom tempo também, então talvez conheça um pouco da situação por lá.
É assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu assino jornais de muitas partes do mundo diferentes. Eu gosto de acompanhar esse debate. Na França, você tem uma onda woke muito forte, mas você tem os franceses têm uma base cultural muito forte também, né? Então você tem um debate mais honesto, um debate mais frontal. Você tem boas posições de um lado e boas posições do outro, e existe um enfrentamento explícito a órgãos abertos dentro da universidade, a departamentos que estão de um lado, a departamentos que estão de outro. Recentemente, por exemplo, a Sorbonne organizou o primeiro colóquio anti-woke, né, com grandes pensadores para falar
Professor, desculpa
contra.
interromper, mas é só me explicar um pouco esse termo woke.
O woke, basicamente, é uma versão americana para a tradição desconstrutivista francesa, para o chamado pós-modernismo francês, que inclusive é uma expressão americana. Os americanos é que criaram essa expressão pós-estruturalismo, pós-moderno francês e tal, o pensamento pós-moderno francês, são todas expressões americanas. Mas o que que eles fizeram? Eles, nos anos 80, eles tiveram muita influência do Paul Le Man, do Derrida, do Foucault, que trabalhou muito nas universidades americanas. Isso se juntou com uma filosofia terceiro-mundista americana, essa sim, de tradição gramsciana, marxista, um pouco, né? Se juntou com isso e resultou no woke. O woke é uma expressão de uma mocinha, de uma cantora de rhythm and blues, não, de soul music, me fugiu o nome dela, eu estou até com o nome do CD dela, chama Master Teacher. Ela criou uma música que chama I Stay Woke. E, por acaso, essa música, woke é uma expressão que vem de awoken, que é uma expressão religiosa do século XIX, que significa basicamente despertar. Eu desperto para a opressão, eu desperto e luto contra a opressão. É mais ou menos isso, a expressão woke, que é uma expressão quase religiosa. Tá? Ela vem ela vem de algumas seitas protestantes americanas do século XIX, do início do século XIX, final do 18 e 19. E foi importada para essa onda woke, ganhou essa dimensão nos Estados Unidos, e aconteceu um fenômeno curioso. Ela retornou à Europa. Ela saiu da Europa na forma do desconstrutivismo derridadiano, e ela emigrou para os Estados Unidos, ganhou vida nos campos americanos e emigrou de volta para a Europa de uma forma avassaladora. E aí os franceses se tocaram da burrada que eles tinham feito. Então saíram correndo atrás do prejuízo. Por que que ela pegou muito no terceiro mundo? Tá? A filosofia woke, o pensamento woke, o pensamento decolonial, o racismo estrutural, essa coisa toda. Por que que isso tudo pegou no terceiro mundo? Porque nós não temos lastro cultural. Nossa cultura geral é muito forte. Nós nunca fomos grandes players da cultura ocidental. E aí a cultura ocidental veio contar para a gente que havia um lugar que a gente não precisava ser player da cultura ocidental. Era só valorizar a nossa própria cultura. Ora, é a fome com a vontade de comer, você não acha? Se eu não sou player do jogo da cultura ocidental e alguém da cultura ocidental conta para mim que eu não preciso ser player, que eu não preciso saber Kant, basta eu saber a cultura popular, o meu lugar de fala e tal. Você está vendo o que você fez? Você criou um lugar para a cultura do terceiro mundo. A Agenda 2030 é uma forma de colonização brutal do terceiro mundo. Você está impondo uma série de temas ao terceiro mundo, como se isso fosse interessante por si só. Né? Ora, o problema da mulher brasileira é o mesmo problema do Me Too, das mulheres de Hollywood? Você vai contar para mim que as moças que cortam cana aqui em Ribeirão Preto têm os mesmos problemas das mocinhas de Hollywood? Não é? Quando você universaliza as lutas e diz que todo mundo é vítima do homem branco ocidental. E isso nos une, e isso nos dá a verdade acerca do conhecimento. Ora, você acabou com a ciência, você acabou com a meritocracia, e você criou um lugar para a cultura colonizada do terceiro mundo.
Professor, eu tinha te interrompido quando o senhor estava falando sobre esse cenário no resto do mundo, e aí fizemos essa introdução.
Então,
se quiser continuar então, aquele assunto...
Voltando e pegando com esse assunto que a gente entrou, veja, é óbvio que a França, que tem um lastro cultural fortíssimo, ela é player da cultura ocidental, ela foi uma das grandes forjas da cultura ocidental, é lógico que ela vai resistir. Agora, nós nunca fomos. Então, isso veio para cá de uma forma avassaladora. Avassaladora. E é uma espécie de café com leite. O primeiro mundo, a ciência do primeiro mundo, disse, tem um lugar para vocês brincarem, que é esse lugar do decolonial. Né? Aí você fala as coisas sem lastro, os conceitos são todos essencialistas, né? É tudo maniqueísta.
O senhor mencionou que essa a questão o que pegou no terceiro mundo, vamos dizer assim, né, esse tema do terceiro mundo.
Porque ela vai ao encontro dos anseios do terceiro mundo.
Talvez também porque o terceiro mundo é quem se identifica com algumas questões. A questão colonial está no terceiro mundo, não está na França. Né?
Sim, mas está na Austrália também.
Uhum.
Curioso, olha, o pós-estruturalismo francês é produto de uma decadência da cultura francesa. É um período de profunda decadência da cultura francesa, que são os anos 60, 70, que eles estão sendo engolidos pela cultura americana. Né? E os anos 80 também. É daí que sai essa cultura da minoritária, o discurso dos grupos minoritários, etc, etc, etc. Né? Eu acho que os franceses jamais pensaram que isso ia ganhar essa dimensão e do modo que ganhou. Porque de uma crítica à cultura ocidental, você está ensinando as pessoas a se excluírem da cultura ocidental. Esse é o grande problema.
De que forma?
A qualquer preço. E por que que você está se excluindo da cultura ocidental? Ora, porque não há necessidade. O que eu falo é verdade por si só, porque eu fui colonizado e eu sofri. uma coisa meio católica, né? Marxista também, né? É só pensarmos naquele artigo do Lukács, aquele História e Consciência de Classe. Por que que o proletário tem consciência da mudança do mundo? Porque ele sofre, né? É uma visão cristã do sofrimento. O sofrimento liberta, o sofrimento te dá iluminação. Então, o que que faz o nosso conhecimento ser tão bom quanto o dos europeus e tal? É porque a gente sofre. É porque nós sofremos, nós somos vítimas. Todas as vítimas têm por si só um lugar de verdade para falar. Isso é terrível para a meritocracia. Estão confinando a gente a um lugar de terceiro mundo. E nós estamos aceitando isso com prazer e com o coração aberto.
Ô, professor, eu tenho curiosidade de saber como é que você vê isso, digamos assim, na prática científica da história, né? Quer dizer, na forma como a história está sendo... Porque esse é um curso que você dá para estudantes de história, né? E tem reflexões sobre a ciência, né?
Sim, como e é fala um pouco no deserto. Fala um pouco no deserto, razoavelmente. Veja, o que eu cobro é muito mais difícil do que é cobrado nessas filosofias minoritárias. Não é? Se eu ensino para um menino decolonial, eu falo, basta você escutar a voz dos oprimidos. Agora, se eu falo para ele, vamos fazer história dentro da boa tradição científica ocidental, eu exijo dele uma erudição enorme. É muito mais difícil de fazer essa história. Não são os sentimentos dele, nem a opinião dele. São os documentos, conhecimento, as perspectivas que a gente desenvolveu ao longo de 2000 anos de história ocidental nossa, sobre o que é o tempo, sobre o que é a relação do homem com o tempo. Não é? Então é uma coisa bastante complexa. A exigência é muito maior, o sacrifício é muito maior.
A prática histórica está sendo alterada pela entrada dessa...
Claro, claro, claro. Olha, eu edito por muitas editoras. Eu tenho ouvido reclamações em dezenas delas de que não consegue autores, porque os autores não dominam a língua portuguesa. Isso é um problema ou não? Isso é um problema, seríssimo. Né? Aí depois você reclama do Laurentino Gomes porque ele vende livro, mas ele sabe escrever, já é alguma coisa. Então, se você não restituir o mérito à universidade, independente da área, tá? Não é uma peculiaridade da história, independente da área. Se você não instituir a meritocracia, o valor do conhecimento efetivo, né, o combate ao anacronismo... Eu tenho visto, por exemplo, na história, criação de personagens que não existiram historicamente. Por exemplo, assim? Dandara. Dandara é uma personagem que só existe em filme do Kaká Diéguez. Ela não existe. Não existe, é uma invenção do Kaká naquele livro, naquele filme dele, Gangazumba, se não me engano. Um livro de 60, um filme de 68, 72, agora me escapa. Mas é uma criação do Kaká, de Eggs. Não existe, na literatura não existe nenhuma referência, nenhuma mulher. A gente não sabe sequer se zumbi é um cargo, é o título de um cargo, do tipo reitor, né? Ou se é uma pessoa efetivamente com o nome zumbi. Nem isso a gente sabe, do ponto de vista documental, tá bem? Do ponto de vista documental. A gente não sabe disso. Outra coisa, eu falo para você assim, os brancos europeus vieram e massacraram os indígenas. Veja os bandeirantes. Bandeirante não era branco. Os grandes bandeirantes, alguns são, Raposo Tavares e tal, mas outros não. A maioria deles, a Anhanguera, Borba Gato, não são brancos, são filhos de índias. Na maior parte deles herdaram os ódios das próprias índias. Os ódios tribais que as índias tinham pelas tribos inimigas. Os filhos herdaram isso. Então não é uma briga entre dominadores ocidentais, brancos, e índios desprotegidos e tal. Não, 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 não. É um mundo violento, né? Mundo violento para todo lado. Ontem, por exemplo, eu estava lendo... Eu estou traduzindo um roteiro marítimo de 1711, de um pirata francês, e ele estava contando a história um navio famoso francês que entrou na região da Patagônia. Ah, Juan Díaz Solis, o descobridor do Rio da Prata. O descobridor do Rio da Prata, ele entra no Rio da Prata e ele vê uns índios bonitos, todos coloridos, fazendo gestos muito simpáticos na costa. E ele fala, pô, pessoal tão simpático, vamos descer. Comeram ele. Não é? É um mundo violento. Um mundo que as pessoas se matam. É muito violento. Se você olha para trás e diz, ah, nós temos índios oprimidos e brancos opressores. Ora, nada mais estúpido, né? É de uma simplificação do passado atroz, absurda. Vai empobrecer muito o nosso passado. Corrigir o passado é empobrecer o passado. É importante saber que os homens foram diversos. Ah, fulano teve preconceito? Sim, é importante saber que ele foi preconceituoso no século XIX. Se você achatar o mundo, transformar o mundo numa coisa toda igual, nós vamos perder a referência do passado, a revolução, a percepção da mudança, para onde nós estamos indo, de onde nós saímos, não é? Então, que haja preconceito contra um herói negro no século XIX me parece absolutamente razoável. A gente pode exigir do século XIX o que ele não pode te dar. Da mesma forma que você dizer que o século XVII é racista, é um absurdo, porque racismo é um conceito do século XIX. Não existe racismo no sentido rássico que a gente conhece hoje, a não ser a partir do século XIX. Então, essas peculiaridades que garantem o campo da história, né? Que a história não é um lugar onde qualquer um vem e dá uma opinião, não é assim que funciona. Você precisa ter um lastro para falar de certos assuntos. Então, isso está se perdendo. Isso é muito complicado. Veja, por exemplo, a quantidade de erros históricos que tinha na prova para professor do estado de São Paulo. Ora, tinha coisas lá do tipo, a cultura grega veio da cultura egípcia, não é? Ora, é um pecado contra os gregos, coitado. Eles foram lá olhar a matemática empírica dos babilônios, foram para casa e descobriram a matemática abstrata. E você está de sacanagem com eles, né? Pô, não é? É muito ruim.
Professor.
Então, e aí você cai, só para complementar, você cai naqueles problemas, por exemplo, da Netflix, que fez uma Cleópatra africana, sendo que ela era da Macedônia, e o Egito baniu a Netflix do Egito, porque eles não se reconhecem como africanos, eles são magrebinos. Eles se reconhecem como povos do Magrebe. Então, você veja, entendeu? Nós vivemos, é um mundo de muita ignorância. Eu não acho nem que seja um muito mundo polarizado, viu? Eu rio um pouco desse pessoal conservador que fala, ah, a direita, a esquerda tomou conta da universidade, é um grande plano gramsciano. Eu não acho, não. Eu acho que é só um radicalismo a nossa universidade sempre foi muito fraca. Só que agora ela está mais fraca ainda. E ela abraçou esses discursos que são um incentivo à ignorância, são um incentivo a você ficar no mesmo lugar que você está. Parece que foi um presente que o primeiro mundo deu para a gente parar de encher a paciência deles. Né? Vocês querem se internacionalizar? Então trabalhe esses teminhas aí, a gente arruma uns lugares para vocês aqui. Né? Vocês mandam os alunos para cá e tal, a gente finge que está tudo bem. Eu estou dizendo das ciências humanas, tá? Não estou falando da física, da matemática, sei lá, né? Não estou nem dizendo. No campo que eu conheço, que eu consigo enxergar, né? Eu tenho uns amigos matemáticos que andam meio preocupados com isso também no campo da matemática, mas que a matemática no Brasil é muito boa, você sabe, né? No Rio de Janeiro nós temos um instituto de matemática top. Então nós temos bons matemáticos. É uma coisa preocupante esse ataque à matemática, né? Ah, a matemática é muito branca, elitista. Não, a matemática é lógica, só isso, ponto. Né? A lógica não é branca, nem negra, nem azul, nem amarela. A lógica é a lógica. É só isso. A gente pode entrar numa discussão se a lógica e a matemática são criadas ou são descobertas, enfim, mas é universal. Então, isso está gerando um problema nas nossas universidades de desnível. Nós estamos caindo cada vez mais. A sorte é que as universidades em geral estão caindo. Você vê Harvard, por exemplo, se especializou em dar curso para meninos de terceiro mundo. São todos cursos lacradores, todos dados para terceiro mundo. Do ponto de vista científico, Harvard afundou. Afundou. Veja, por exemplo, as grandes novidades da física estão saindo de Stanford. Ah, porque Harvard virou um lugar de discurso woke de terceiro mundo. Veja a quantidade de politicozinhos que vão fazer curso em Harvard aqui, nossos, esses. bobalhões que ficam achando que Harvard é uma grande coisa, que a gente também é muito caipira, né? Jornalista acha que PhD é um curso, que pós-doutorado tem diploma, é a coisa de outro planeta também, né? Então, mas veja, por exemplo, Harvard. Tem problema sério. A Sciences Po, a ciência política francesa, está com problemas seríssimos também, porque a invasão woke lançou o nível da discussão lá no chão. E eles estão perdendo espaço. Tem análise agora recente no Figaro. Tem uma recente agora, acho que semana passada, saiu uma análise da ciência francesa. A ciência francesa está entrando em colapso.
Professor,
Então nós estamos ficando muito reféns disso.
só retomando um pouco no contexto da história especificamente, a gente conversando aqui, a gente tem a impressão que hoje a gente tem uma preocupação, um interesse da população, da sociedade em geral, pela história do Brasil e assim conteúdos que são produzidos mesmo fora da universidade. A gente tem canais de YouTube com audiência grande, a gente tem produtoras de vídeo que hoje estão se destacando. Eu queria uma avaliação sua a respeito do conteúdo desses canais, né, desses divulgadores, e como que o senhor vê o interesse dos brasileiros por essa forma de apresentação ou até de revisão da história?
Olha, o brasileiro não tem interesse nenhum para a história universitária padrão que está se produzindo hoje. Nenhum. Ela não diz respeito a ele. Ela é mal escrita, os objetos são tolos, não diz respeito à realidade dos brasileiros, falam mal deles, porque se a pessoa for uma pessoa comum, de uma família comum, de classe média, ela já está sendo ofendida. Porque os valores cristãos são ruins, os valores isso são ruins, os valores isso. Então ela está sendo o tempo todo ofendida. Você tem uma outra gama da história. Que a mim não me satisfaz também, mas ela está ocupando um espaço gigantesco. Eu já até conversei isso com o Pablo. Ela está ocupando um espaço gigantesco porque ela, pelo menos, fala coisas mais próximas das pessoas. Tá? Ela não acusa toda a história de ser opressora. Porque, veja, às vezes eu me pergunto na Universidade de Humanas, para que que tem Universidade de Humanas? Porque eu acho que a maioria dos alunos e do corpo docente não entendeu que a gente forma mão de obra para o mercado de trabalho. Que a gente passa 4 anos falando mal do mercado de trabalho e do capitalismo. Isso parece uma coisa lúcida para vocês? A mim não parece. Porque, em última instância, é isso que a gente faz. A gente forma mão de obra para a sociedade. Nós não formamos espíritos críticos. Isso é bobagem, isso é coisa dos anos 70, de quem veio de Woodstock a pé. A gente forma má ou boa mão de obra. É isso que a gente faz. Atualmente nós estamos formando mal mão de obra. A gente forma má ou boa mão de obra. Eu torço para que passemos a formar boa mão de obra. E os alunos querendo entrar no mercado de trabalho. Olha, se você não quer entrar no mercado de trabalho, se você é anticapitalista, por que que você está fazendo universidade, criatura? A universidade não é o espaço da revolução. A universidade é para formar mão de obra para a sociedade. É para isso que a universidade funciona. Ah, então é muito complicado. Aí você cria uma história que é hostil à própria sociedade. Que ela foi tomada por grupos e ela é hostil à própria sociedade. Você quer que a sociedade consuma essa história? Não vai consumir. Eu vendo bem meus livros, desculpe, mas vendo bem. Eu faço história do Brasil, não faço julgamento do Brasil. Não cabe a mim. O presente não é tão sábio que possa julgar o passado. A não ser que você se julgue muito sábio. Olha, eu sou sábio, empático, cheguei ao máximo da pureza humana e agora eu vou sair julgando o passado. Não é o nosso caso, não é verdade? O mundo tem muito problema, a gente está onde sempre esteve, com problemas. Então, sair julgando o passado e tudo foi ruim, tudo trouxe para essa opressão, ora, não é verdade, né, cara pálida? O país está aí, constituído, tem uma certa unidade. Então, isso está nos afastando muito, nós, universitários, historiadores, acadêmicos, está nos afastando muito da sociedade. Isso é um fenômeno muito brasileiro. Portugal é muito menos que isso. Portugal é muito mais apegado à sua história. Tá?
Mas,
Por
professor,
exemplo,
nos
a
Estados
França
Unidos a
também. A
gente tem
França está
aquele.
com problema.
Nos Estados Unidos, a gente tem aquele debate sobre as estátuas dos confederados, né? Quer
dizer, exatamente.
Na verdade, acho que até motivou aqui depois o debate sobre as estátuas dos bandeirantes.
Agora, né? Nos Estados Unidos, você já está tendo um refluxo disso. Não é? Porque cansou. Você vê a quantidade de empresas que estão saindo do ESG e estão saindo da política woke, é gigantesco. A última que eu vi foi a Toyota. Não é? Toyota, John Deere, tem dezenas delas, Harley Davidson, né? Dezenas delas estão saindo da política woke. O próprio Facebook fez longas demissões, grandes demissões nos Estados Unidos, dos departamentos de inclusão e dos departamentos woke. Então, eu não estou dizendo que as coisas não têm que ser inclusivas e respeitosas, nada disso, né? Eu estou dizendo que você não pode substituir a meritocracia, o conhecimento e a ciência por isso. Esse é o problema. Nós não podemos levar ao extremo em que tudo mais fique sacrificado por isso. Então, nós não podemos sacrificar a base da universidade. Nós podemos ter uma universidade sem meritocracia? Podemos, mas daí não é mais universidade, é uma outra instituição qualquer que a gente vai ter que criar um outro nome para ela. Né? Nós podemos criar uma universidade sem hierarquia do conhecimento? Quem sabe manda mais? Podemos, mas é uma outra instituição que não é essa que está aí. É essa instituição que está aí, tem alguns pilares fundamentais, que se você tira esses pilares fundamentais, ela não é mais ela. Ela deixa de ser ela como instituição. E um desses pilares é a meritocracia e a hierarquia do conhecimento. A universidade não tem hierarquia por sexo, ela não tem hierarquia por opções sexuais, ela não tem hierarquia por cor, por credo, por raça, por nada disso. Ela tem uma única hierarquia, que é a hierarquia do conhecimento. Esse é fundamental, esse não pode ser abolido. E ele não é discriminatório, porque ele pode ser adquirido ao longo da vida. Ah, ele não é excludente por si só. Ele é um convite às pessoas a participarem de um mundo do conhecimento. Agora, se você abolir isso, tudo bem, você pode viver um tempo assim, numa bolha universitária. Você falou das bolhas. Hoje a maior bolha que a gente tem talvez seja a bolha universitária. Ela perdeu praticamente o contato com a sociedade. A parte de humanas perdeu o contato com a sociedade. Né? A gente tem um artigo bom. Os americanos começaram a estudar isso na década de 70. Tá? Agora me fugiu o nome aqui, mas tem um livro excelente sobre isso, de 76, mais ou menos, em que ele fala que estava se constituindo nos departamentos de humanas das universidades e na sociedade uma boca de jacaré, famoso gráfico da boca de jacaré. Cada um está indo para um lado. Não é? Só que tem um problema, quem paga e legitima a universidade é essa outra parte aqui que está indo para o outro lado. E isso, numa certa altura, vai dar problema. Que a gente tem naturalizado que a universidade existe, que ela é insubstituível e que ela é o locus por excelência de produção de mão de obra na sociedade. Até hoje foi assim. Mas o mundo é mudança. A vida é opinião. Né? Então, como diz lá o sábio Marco Aurélio, pode ser que, se você estender demais a corda, a universidade deixe de ter esse papel na sociedade. Você fala, ah, mas vai ser o quê? Não faço a menor ideia. Mas nós somos bastante criativos. Então, inventar outra coisa, pode ser que aconteça. Por exemplo, um grande amigo, que faleceu há pouco tempo, um grande amigo, nós discutimos muito isso, que é o professor Manolo Florentino, que inclusive publica sua obra aí pela nossa editora e tal. Nós conversávamos muito sobre o fato de que a universidade talvez daqui a um tempo perca sua função certificadora. Quem certifica é o mercado. A universidade só aprimora. O seu diploma não tem tanta importância no mercado de trabalho. O que tem é, de fato, a sua ação e o seu desempenho. Ah, mas eu quero me especializar. Tudo bem, você vai para a universidade, para o doutorado, para o mestrado, mas não necessariamente, aquilo não é certificador. É só complementar, não certificador. Pode ser que aconteça isso. Mas a gente tem que olhar para essa realidade, eu acho. Esse divórcio. Não adianta a gente sentar na universidade e falar de fora da universidade, todo mundo é atrasado, todo mundo é reacionário, todo mundo é bolsonarista ou sei lá o quê, é de extrema direita, e por isso que eles não querem ouvir a gente, que é super esclarecido, somos iluministas e tal. Isso é mentira. Ninguém acredita nisso. A sociedade em geral te escuta e fala: você pertence à bolha universitária. Né? Tem até a ironia da internet, o especialista, que a internet usa muito. E isso não são bolhas de direita, são pessoas comuns. O que as pessoas na universidade chamam de bolha de direita é o resto da sociedade, as pessoas comuns. E não adianta, você vai ofender o seu consumidor? Isso parece aqueles produtos que lançam o produto, o consumidor detesta, aí você começa a atacar o consumidor. Né? É que nem novela da Globo. Antes tinha audiência, estava ótimo, o público era lindo. Agora não tem audiência nenhuma. Aí você começa a dizer, é porque o público é ignorante, é reacionário, é de extrema-direita. Ora, cara pálida, você faz para quem? Para esse público. Então não adianta você atacá-lo. Ele não vai mudar por causa disso. Você nunca fez a cabeça dele. Você estava do lado dele, por isso ele te assistia. Agora você não está mais do lado dele. Ele não te assiste mais. E não adianta você dizer que ele é burro, que ele é reacionário, que ele é isso, que ele é aquilo. Que é a mesma coisa que a gente anda fazendo na universidade. Ah, existe um ataque à universidade? Não, não existe ataque nenhum à universidade. Ela está se consumindo internamente, por conta própria. Por suspender a meritocracia, por querer parecer bem e não fazer o bem. Né? Nós vivemos na era do parecer, parece bem. É importante parecer que você faz o bem, que você é empático. Mas às vezes a sua empatia vai levar o grupo com o qual você é empático para o buraco, e você não está nem aí com isso. Né? É muito bonita a sua empatia, mas não presta para nada. Esse é um grande problema.
Você tocou um ponto aí que eu tenho vontade de aprofundar um pouco mais, que é a questão sobre o futuro da universidade, né? Porque é uma coisa que ficou muito evidente nos últimos 2 anos, né? Com a explosão da inteligência artificial, né? Que já chegou no cotidiano dos alunos e dos professores e de todos nós.
Totalmente.
Todos, perguntando como que vai ser o futuro de quem é profissional do conhecimento, né? Como é que, por exemplo, na sua área, né? De profissional de humanidades, né? Como é que você imagina assim, quais são os caminhos possíveis que para um estudante de graduação de história, né, ou para uma faculdade de história, né, dentro dessa nova dinâmica com conhecimento que a gente está vendo brotar muito rapidamente?
Olha, eu acho que na história especificamente, eu sou um discípulo do Roger Penrose. Eu acho que a inteligência artificial não é tão capaz e tão perigosa assim, né? Nenhuma até hoje passou no teste de Turing, se não me engano. Acho que nenhuma passou no teste de Turing. Então, passou, eu sim, sou... Passou?
Passou, tinha uns 4 anos atrás.
Mas mesmo assim, olha, eu vejo, eu consigo identificar na prova quando os meus alunos pedem para inteligência artificial. Porque ela é padrão. Ela repete lugares comuns. Ela é totalmente woke. Todas as respostas são woke. Todas. Outro dia eu peguei a inteligência artificial da Microsoft, eu comecei a jogar com ela, ela falou assim, eu acho que você deve escrever para o meu programador. Que eu falei que a opinião dela era woke, ela falou, não, eu tento ser neutro. Eu falei, mas você não consegue. Ela falou, você pode me ajudar? Eu falei, não, quem pode te ajudar é o seu programador. Então, você está vendo? Não é tão perigoso, desde que você não transforme os alunos em repetidores de jargões. Porque se você transformar os alunos em repetidores de lugares comuns, isso a inteligência artificial faz mais fácil. Não é? Eu tenho mais dó dos médicos. Porque um diagnóstico da inteligência artificial acerta 83%, de um médico 60 e alguma coisa. Então, se você for clínico geral, simplesmente um atendedor, um médico de atendimento, você vai ser rapidamente substituído pela inteligência artificial. Mesma coisa o direito, né? Esses advogados que fazem petições, encaminham documentos e tal, inteligência artificial vai fazer isso rapidamente, né? Agora, independente disso, Pablo, nós temos uma explosão das ciências humanas no Brasil, que é uma coisa assustadora, né? O tamanho das ciências humanas é excessivo. Porque no Brasil a gente tem o dom de formular políticas públicas e não saber quais são os resultados e se os resultados estão a contento das políticas que nós formulamos. Então, por exemplo, nós abrimos dezenas, centenas de pós-graduações na área de humanidades. Na área de história, acho que o salto é de 20 e poucas para 120 e poucas. Agora eu não tenho esse número, eu tive alguns anos atrás. Eu não tenho mais esse número. Então, você está formando mão de obra para quê, especificamente? Né? E a que custo? Ora, não é possível que você consiga manter a qualidade em cento e tantas pós-graduações. Você não tem nem material humano para isso. Então, é lógico que você tem que fazer uma redução disso. Outra coisa, a funcionalidade dessas pessoas na sociedade é mínima. É mínima. Então, elas vão atuar fora das suas funções, as funções para as quais elas foram formadas. Não é? Vai haver um desvio de função. Então, doutor dando aula na rede pública para aluno de primeiro ciclo, você vai desfuncionalizar o sistema. O sistema fica todo disfuncional, né? Por causa disso. Então, você tem que ter uma redução das ciências humanas. Não é possível que você forme tantos mestres, doutores e gente assim, porque não tem lugar no mercado de trabalho. E esse volume quantitativo é, não tem como não ser. Vai haver um sacrifício da qualidade. Não é? Você formar em grande escala é diferente de você formar de uma maneira mais restrita e mais comedida. E isso diz respeito a todas as universidades. Não estou falando de uma ou de outra, não. Falando de todas em geral. Né? Outra coisa, eu li ontem que a Capes aboliu o Qualis Livro, Qualis Revistas. Né? Ora, que sentido faz uma área que tem não sei quantas revistas A? Então, todas são A. Então, não tem distinção de qualidade nenhuma. As revistas não têm acesso. Pega os artigos mais acessados das revistas de humanas, tem 300, 200 acessos. Isso aí eu tenho numa tarde, num artigo de jornal que eu faço. Entendeu? Então, a gente tem que pensar, fazer um redimensionamento da coisa. Porque é muito complicado, muito volume, baixa qualidade. Então, tudo isso está afetando as ciências humanas e está afetando a nossa confiabilidade, está afetando a nossa legitimidade social. Veja como desapareceram os formadores de opinião da área de história e de sociologia das televisões. Praticamente hoje, os formadores de opinião, a direita e a esquerda, hein? São jornalistas. Não é? São jornalistas. Você estava falando da produção de documentários e tal. Pega lá no Brasil Paralelo, 90% não é acadêmico, a maior parte é jornalista também. Tem alguns acadêmicos e tal, e tem gente que não é da academia, que é formado e tal, mas não é acadêmico propriamente, não é da área de pesquisa acadêmica, né? É porque lá você tem o preconceito invertido. Aqui a gente tem o preconceito contra eles e eles têm o preconceito contra nós. Né? E aí também você cai numas ingenuidades e tal. Né? História não tem lado bom. Se você quer cometer um ato de estupidez e de imbecilidade, é ser maniqueísta em história. História não tem gente boa, porque o ser humano não é bom. Tem vítima? Tem. Todo mundo foi vítima um dia, todo mundo foi algoz um dia. Não existe outro modo. A história é assim, nós somos humanos. Os humanos não são bons. Você quer ser frustrado, é só esperar a boa coisa do ser humano. Não é? Por isso que essa gente que é utopia, que é utópico, é utopista, é muito enganada. Que espera do ser humano que ele não pode dar. Para que que você tem regra? Porque o ser humano descumpre as coisas. Se você não tiver regra, vira uma baderna. Então, tem os dois lados. O lado daqui, que olha para lá e fala, lá só tem gente de extrema não sei o quê, e o de lá, que olha para cá e que diz, lá só tem lacradores, gente woke, tá. E o diálogo fica impossível, né? Impossível. Impossível. Agora, do ponto de vista do público, tá? Não estou falando do diálogo entre especialistas, mas do ponto de vista do público, eles estão ganhando de lavada, né? Eu amo a universidade. A minha vida está dentro da universidade. Tudo que eu fiz na minha vida, eu estou dentro da universidade desde os 17 anos. Não é? Eu amo a universidade. Agora, tem me preocupado, né? E não para mim, hein? Porque eu estou no fim da carreira, né? Pelo menos da carreira acadêmica, de sala de aula, eu estou no fim, estou quase com 60, estou com 58, daqui a pouco eu estou aposentando. Mas e o que vem depois?
Professor, agora saindo um pouco, o senhor tocou nesse assunto da trajetória, da carreira, 10, 17 anos na universidade, do começo da época quando o senhor dava aula para agora, o que, que mudou no aluno, vamos dizer assim? Dá para sintetizar de alguma forma assim, a mudança do perfil do aluno?
Olha, dá porque a universidade se universalizou, né? Ela ganhou uma dimensão que ela não tinha. Quando eu entrei, era muito restrito. Pós-graduações no Brasil eram mínimas. Elas tinham começado em 78. As pós-graduações no Brasil começaram em 78. Então, era muito pequeno. A expansão universitária, que foi, eu acho, que o dado mais marcante do período que eu vivi dentro da universidade, a expansão universitária, eu acho que foi mais alterou o perfil da universidade. As cotas depois também alteraram o perfil da universidade. E todas essas políticas, a expansão universitária, as cotas, são políticas para as quais a gente não tem avaliação. Não tem. Nós nunca fizemos uma avaliação das cotas. Nós nunca fizemos uma avaliação profunda, de fato, desideologizada, para ver, de fato, que objetivos a gente estava conseguindo alcançar com isso. Isso mudou muito o perfil da universidade. Tá? Agora, dizer que a universidade caiu o nível e tal, mentira. Ela se universalizou. A universidade brasileira nunca foi top de linha. Não queiram me enganar. Só os uspianos que acreditavam nisso para eles próprios, mas isso é autoilusão. Não é? É autoilusão. Pega as The High Education, pega as listas da The High Education, você já tem lá um choque de realidade tranquilo. Né? Não precisa ir muito longe. Então, nisso, eu acho que não mudou muito. O problema é que, como ela se universalizou, ela cresceu muito, ela tem uma visibilidade social muito maior hoje. E com a visibilidade social, ora, você colhe o ônus e o bônus, mas também o ônus, porque você se expõe mais. E aí a sociedade pode avaliar, de fato, o que está lá dentro. Então, a universidade se expõe mais. Agora, inclusive, com as rixas políticas, isso ficou mais evidente ainda. E a população parece que não está gostando muito do que ela está vendo lá dentro. Esse é o ponto. Mas eu acho que isso mudou muito. O aumento do volume da universidade, né, e a exposição da universidade ao público em geral. E aí vem as críticas. Veja o caso do Supremo. Antigamente, há 15 anos atrás, ninguém tinha crítica nem elogio ao Supremo, não se tinha nada, porque o Supremo praticamente não existia na vida nacional. Né? Com a transmissão direto das sessões e tal, ora, ele ganhou uma dimensão enorme na vida nacional, por outras razões também que não vem ao caso, mas ganhou uma dimensão enorme. Ora, está sujeito tanto a elogios quanto críticas, você está exposto. Né? Então, nesse caso, nós, universitários, estamos muito mais expostos agora. A universidade ganhou uma dimensão enorme, isso se alterou muito. Em termos de convivência aluno-professor, eu não acho que tenha piorado. Eu não acho. Eu acho os alunos da nossa universidade muito respeitosos, mas são alunos educados. Nós temos alunos educados. Educados no bom sentido. São alunos que são bons de conviver. Então, esse dado eu não reparo, sinceramente. Quando a pessoa fala, os alunos pioraram muito. Não acho. Tem ano bom, ano ruim, anos que tem alunos mais dedicados, anos com alunos menos dedicados. Agora, sempre mesma disciplina, educação, acho que isso se alterou muito pouco. Não, não tem grande mudança. Agora, curiosamente, eu acho isso muito estranho, porque com o advento da internet, das redes, das digitalizações, os arquivos estão todos online e tal, isso não aumentou a cultura do nosso universitário. E isso é que eu acho curioso. Ele tem todos os livros à mão hoje, online, disponíveis, mas ele só lê no maldito do português, as editoras continuam restritivas da mesma forma que antes, e ele continua lendo as mesmas coisas, apesar de ter um mundo disponível para ler. Então, eu acho que diminuiu um pouco a curiosidade, talvez. Eu me lembro que os meus colegas de universidade talvez fossem mais curiosos, talvez pela dificuldade que era em obter informações, conseguir livros novos e ver discussões novas e tal. Hoje você tem isso todo à mão, mas parece que não desperta grande interesse. O que desperta interesse é sempre o conhecimento de manada. São jargões, né? Esse é um problema muito sério. jargões, a pessoa repete jargões. Mas, fora isso, eu acho que nós sempre fomos, e também nunca tive ilusões sobre isso, né? Como os uspianos que olham e falam, a USP do tempo áureo. Oh, que tempo áureo, cara pálida? Porque não tinha ninguém formado. Não tem nada disso. Nós nunca tivemos tempos gloriosos, não. Isso aqui é terceiro mundo. Vamos cair na real, né? Vamos ter, citando um uspiano, o querido Antônio, grande Antônio Cândido, um dos maiores críticos literários brasileiros. Vamos ter senso de proporção. Né? Antônio Cândido sempre dizia isso, é preciso ler a literatura brasileira do século XIX, mas não pode comparar com Balzac, tem que ter senso de proporção. Né? Então, é preciso ter senso de proporção. O pessoal fala, a universidade caiu muito. Não, não caiu. Nossa universidade sempre foi muito fraca. Né? A humanas, mas ainda, veja, as nossas pós são de 78. É, tem isso, eu não acho que houve pior, eu não sou desse tipo que olha para trás e fala, ah, como foi bom e agora estamos vivendo um momento difícil. Não, é um processo, a universidade está se deslocando, o conhecimento online fez com que a gente tivesse que sair do lugar e a gente não sabe muito bem ainda como absorver isso e como lidar com isso, então estamos passando por uns problemas a mais. Agora, eu não acho que houve grande novidade. No início, nós estávamos até falando, ah, mas os alunos ainda é a universidade pública. É, mas hoje, quando você põe no papel o EAD, ele fica mais barato para o aluno. E isso está sendo muito difícil para nós, que pela primeira vez nós estamos enfrentando concorrência. Nós nunca tínhamos enfrentado concorrência, porque o nosso é gratuito e era de um bom nível. E o aluno não tinha despesa nenhuma. A despesa era mínima. Se deslocar, talvez ter de morar ou de aluguel na moradia estudantil, né? Ele tem uma despesa de alimentação, mas que pode ser amenizada pelo bandejão, e tem todas essas coisas que ajudavam. Mas hoje, quando o aluno senta e põe no papel, e ele fala, pô, eu pago R$ 200 no curso, eu não vou sair da minha casa, eu posso manter meu emprego, eu trabalho em part-time, e estou com a minha vida arranjada aqui na minha cidade, eu não quero ir, eu vou fazer um curso por EAD. Então, isso está afetando muito as nossas universidades, sobretudo as humanidades, porque as humanidades não precisam de laboratório. Elas precisam de boas bibliotecas, mas isso você tem online. Então, isso está afetando muito. Os alunos estão fazendo... No interior, isso é visível. Por exemplo, se eu tenho uma cidade a 40 quilômetros de Franca ou a 60 quilômetros de Franca, o aluno põe no papel e fala, pegar o ônibus todo dia para ir fazer em Franca, eu faço EAD. É mais barato para mim. Fala, não, mas a outra é de graça. Sim, mas é mais barato. Fala, mas a outra é pública. Se fosse outrora, esse argumento, a outra é pública, a qualidade é muito melhor, ele pegaria o aluno. Hoje não pega mais. O aluno não tem essa certeza mais. É com o coração partido que eu falo isso. Mas o aluno não tem mais essa certeza. Eu convivo muito com a cidade de Franca. Eu moro aqui há 20 anos e eu faço parte da vida da cidade. Eu vou no Pilates, eu vou no fulano, no dentista e tal. E eu converso muito com as pessoas. Dos anos para cá, eu vejo dezenas de pessoas que põem seus filhos todas em universidades particulares. Ah, não faz diferença. Esse é um problema preocupante com o qual nós deveríamos estar terrivelmente inquietos. Mas é só pegar as taxas de evasão também. São muito altas na universidade pública. Muito altas. Nós falamos aqui do caso da física, que é um caso excepcional, a matemática também, são casos excepcionais, mas vale para tudo. Vale para tudo, mesmo para os cursos de humanas. Eu não sei os últimos números, mas eu me lembro que há alguns anos, esses últimos anos, a taxa de evasão do direito, por exemplo, tem sido muito alta, que normalmente não era. Então, você está tendo uma evasão geral em toda a parte. Acho que esses elementos a gente precisa pensar. Como é que a gente torna atrativo de novo a universidade pública para entrar nessa competição, né? Uma universidade mais atrativa. Outra coisa que eu sinto muita falta na universidade, tem que ter um preço. Não pode ser tão fácil. Uma vez que você obteve a vaga pública, ninguém tira você, você não perde a vaga pública. Você pode levar dezenas de reprovações... Você pode usar a bolsa, mas ser reprovado, porque é bolsa de assistência. Então, a vaga pública ela não tem mais tanto valor. Outra coisa que é uma aberração no Brasil, a pessoa faz três graduações públicas. Ora, a primeira, tudo bem. A segunda, a terceira, o cidadão que paga imposto não tem que arcar com a sua indecisão. Pague. Pague a sua universidade, desculpe, pague. Não é? Aí você tem alunos que fez até o segundo ano, larga, faz outro vestibular, entra de novo. Gente, tudo isso é dinheiro público, é vaga, e tudo isso é jogar a vaga no lixo. Quer dizer, eu saio e entro a hora que eu quiser. Que valor tem isso? Então a gente tinha que dar mais valor para a vaga pública. Quer dizer, o indivíduo está usando uma vaga pública de uma instituição que sequer de excelência. Tem que ter um preço isso. Ele tem que ser cobrado. Não é possível que seja tão fácil de entrar e sair. Então, se não tiver um preço, quem está lá dentro não dá o devido valor. Não dá. Lá, a universidade é elitista. Sim, mas você está sentado aí, criatura. E o que que você está fazendo por isso? Então, tem que ter um preço. Se é tão elitista assim, devia ser cobrado dele estar ali naquele lugar. Mas não é. Então, entrar aqui, entrar em outro lugar, para o aluno está tudo bem. Então, não tem tanto valor mais a vaga universitária. Nossa, antes o aluno conquistava uma vaga na universidade pública, era uma festa. Assim, família ficava gloriosa e tal, e não sei o quê. Eu participei de formaturas há tempos atrás, em que era o primeiro da família formado numa universidade pública. A gente ficava até emocionado, porque você estava vendo que você tinha dado, de fato, um contributo para aquela família e tal. Hoje em dia não tem mais esse valor, porque o diploma não é tão valorizado, não vai ser, ele não vai conseguir um emprego de imediato. Então, isso foi desabonando a universidade pública. A gente tem que encontrar mecanismos para revalorizá-la, não só para nós, para os alunos, mas para o mercado de trabalho também. Quer dizer, o diploma de uma Unesp tem que fazer a diferença na hora de entrar no mercado de trabalho.
Mas esse é um recorte bem das ciências humanas mesmo, né, professor? Porque, assim, da convivência que a gente tem, pensando em cursos outras áreas, o aluno tá com sangue nos olhos. Se formar e fazer um trainee, fazer um estágio, ele quer terminar logo. Pelo menos, assim, eu vejo muito essa atitude no aluno da Unesp. Então, assim, eu só fico lamentando, né, que talvez nas ciências humanas seja dessa forma, mas não dá para. Isso não é generalizável, pelo menos da minha
Não,
perspectiva.
mas eu vejo, as ciências humanas têm um tamanho na universidade gigantesco e ela dá muito o tom da universidade. Tanto que eu fiz vários adendos, eu falei para você da física, por exemplo, não, nós temos um instituto de física aí que é uma maravilha. Em São Paulo, nós temos bons departamentos de física, tanto de física de materiais como de física teórica e tal. Excelente. E você vê a luta para um aluno de graduação de física se manter no curso, de depois passar para pós-graduação. É uma luta para ele, uma luta, uma dedicação, tem que gostar muito. A humanas facilitou muito, né? Eu comento com os meus amigos da física, eles falam assim para mim: ah, mas vocês são muito bonzinhos. Quer dizer, nosso padrão de cobrança caiu muito. Por isso que eu fiz o adendo. Eu não sei avaliar outras áreas, por exemplo, do nosso querido Valnice e a química da Araraquara. Eu sei que é um show de bola. Tem um bom padrão de exigência, tem uma penetração internacional excelente e tal. Agora, eu queria que você me apontasse um departamento de humanidades que tem essa força social da Unesp. E no, no, para facilitar a sua vida, eu deixaria você estendê-lo para outras universidades públicas. Não tem, você está vendo? Não tem. O último que eu conheci, cujos concursos de mestrado e doutorado eram verdadeiros vestibulares, de tanta gente que tinha inscrito para seleção, era o da UF, Universidade Federal Fluminense, a história da UF. Hoje já não é mais. Hoje a procura caiu enormemente. Eu não sei em que números eles estão, mas eu sei que caiu bastante. Então, pode ser que essa seja uma realidade da humanas.
Ô, professor, eu vou para o bloco final, tá?
Tranquilo.
Aí no bloco final, assim, são perguntas bem curtinhas, e aí a ideia é você, são quatro perguntas, você responder assim, mais de bate-pronto que você puder, tá? Minha primeira pergunta é a seguinte, professor, o que que você recomenda? Uma dica de livro, uma dica de filme, uma dica de série, para quem quiser minimamente entender a universidade hoje?
Tem um livro, mas eu não me lembro, eu não me lembro agora da tradução dele para o português. Tem um livro excelente sobre essa crise, mas eu acho que um bom livro para a pessoa ter uma ideia do que está acontecendo e que tem disponível no mercado é Os Intelectuais e a Sociedade, do Thomas Sowell, que eu acho que é uma grande leitura. Por quê? Porque o Thomas Sowell é um filósofo muito, muito simples, no bom sentido. Ele é muito claro. Então é muito difícil você lê-lo e não entendê-lo. Você vai entender, você pode não concordar com ele, mas entendê-lo você vai. Ele não tem aquele barroquismo do pensamento francês e tal, é de uma clareza enorme. E talvez hoje seja um dos maiores filósofos vivos, né? Não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Talvez seja um dos grandes filósofos vivos, é o Thomas Sowell. E esse livro dele, realmente, eu acho que é uma grande análise do que virou o debate intelectual das humanidades nas últimas quatro, nas últimas 3 décadas, digamos assim, do final dos anos 90, 80 para cá. Eu acho que esse livro dele é muito bom. Vale a pena para a pessoa ter uma visão geral.
Um livro também, uma dica de livro, de filme ou de série, para a gente ter uma percepção um pouco melhor da história da formação do Brasil.
Olha, eu gosto muito dos clássicos. Eu acho que um Sérgio Buarque de Holanda ainda é um grande livro sobre a formação do Brasil. Eu gosto de Casagrande e Senzala, eu acho também um grande livro que entende um pouco como é que o Brasil se formou moralmente e tal. Estou falando dos desdobramentos, mas são grandes livros. Recentes, eu me ressinto um pouco, eu sinto um pouco de falta de grandes livros de história do Brasil recentes. Há bons livros, sem dúvida nenhuma, tá? João Fragoso, o último livro dele, que agora me fugiu o nome, é um bom livro de história do Brasil, né? Sobre a formação da cultura brasileira. Eu lancei agora estou recomendando um livro meu, Elogio em Boca Própria, Soa Vitupério, né? Já dizia o Camilo Castelo Branco. Mas é um livro que estuda a formação cultural do Brasil, que é o Rio de Janeiro em língua portuguesa. São livros que estudam a formação do Brasil, basicamente, né? Porque a história do Brasil virou muito história de fragmentos. Esse é um problema sério, né? A história do fulano, não sei na onde, não sei na onde. É muito complicado. Para você ter uma visão, uma perspectiva geral da sociedade brasileira, eu acho que há bons livros, esses clássicos que eu falei, o Sérgio e o Gilberto, para você começar, ter uma ideia do Brasil. Ah, e daí depois, sim, você vai buscar as suas particularidades.
Professor,
Tem grandes historiadores no Império, como Zé Murilo de Carvalho, tem grandes historiadores da colônia, como o Fragoso, o Manolo Florentino, a Mary del Priore, escreve bons livros sobre hábitos e costumes do Brasil. Tem bons historiadores no Brasil, bons historiadores. Agora, tem esse probleminha, né? As novas gerações estão ficando muito carentes de erudição, carentes de uma visão mais abrangente da história do Brasil, estão muito restritivas, muito recortadas, e esse é um problema. Mas eu recomendo sempre aos alunos que comece pelos clássicos. Aí depois você vai ampliando o seu conhecimento.
Professor, e a pergunta final. O nome do nosso podcast é Prato do Dia. Então, qual é o seu prato do dia? Quer dizer, qual é a sua predileção gastronômica?
Minha predileção gastronômica, como diz a minha mulher, eu sou uma pessoa frugal, eu como por obrigação. Eu não sou um grande apreciador. Mas a coisa que eu mais aprecio na vida é fruta. Qualquer uma, de qualquer parte do planeta. É a primeira coisa que eu faço em qualquer parte do mundo que eu desembarco. É saber que frutas são locais para poder comer, experimentar.
Encerramos aqui mais um Prato do Dia. Hoje nós falamos sobre o panorama atual do debate acadêmico com o professor Jean-Marcel Carvalho França. Eu sou Pablo Nogueira e junto comigo esteve Marco Jorge, assessoria de comunicação e imprensa da Universidade Estadual Paulista.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.